fechado. Que delícia!
O nome dela é
Valquíria
Santos.
Eu sou Valquíria Santos.
Nova cidade.
Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Pois eu te amo demais, seu amor pra mim se faz e não pode acabar. Lá em cima diz pra mim: vem, eu te quero.
Toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte.
Confundível. Nova cidade.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação.
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade.
Juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
We'll be right back.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV 586,
Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Olá, bom dia, são 7h03, está no ar o nosso Conexão Cidade, primeira edição para esta segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, uma ótima manhã para você, uma ótima semana e obrigado sempre por estar aqui com a gente na 95.7. Bom dia, Lidiane.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Leane Aline, bom dia, Caleb, bom dia, Ranieri. Bom dia, nossa equipe. Bom dia a você que está aí do outro lado. Mais uma semana começando e a gente junto até as 9 da manhã.
Bom dia, Leane.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb, Ranieri, a todos sintonizados aí no Conexão Cidade. Excelente semana.
Olha, daqui a pouco, produtores do Vale São Francisco avançam na criação da indicação geográfica para manga e uva. Especialista alerta para cuidados com o uso de maquiagem em crianças.
Vamos fazer também sobre o homem que foi morto após discussão no trânsito em Petrolina. E o senador Humberto Costa anuncia 1 milhão para novos equipamentos do Hospital Universitário de Petrolina.
São 7h03, agora 7h03 para falar de esportes. É ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza, Leane Aline, Caleb Benegar. Bom dia a todos ligados aqui no Conexão Cidade. Daqui a pouco, vamos falar da Juazeirense. Ganhou mais uma, hein? É, agora pelo Campeonato Brasileiro da Série D, foi fora de casa. E o clássico Fla-Flu, e o clássico Corinthians e Palmeiras. Tudo isso daqui a pouco a gente destaca no Conexão Cidade.
São 7h05, agora 7h05. Como é que está o tempo para hoje aí, Lidiane?
Olha lá, Clima Tempo está aqui conosco dizendo o seguinte: sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, noite com nuvens também. A gente está marcando aqui a mínima de 23 e a máxima de 32 graus e sem previsão de chuva.
São 7h06, agora 7h06. É cenário de eleição, né, gente? E aí a gente tem que tomar cuidado com uma série de coisas que a gente vê na internet. Inclusive, eu não sei o porquê que as pessoas dão dimensão a coisas que realmente não vale a pena você dar palco, né? O influenciador Lorde Vinteiro, ele é muito conhecido aí, trabalhou na Jovem Pan, tem uma fama muito grande aí na internet, né? Ele fala umas asneiras, coisa de menino grande, sabe aquele menino grande? Besteira. E aí ele tem um quadrozinho na internet que o pessoal pergunta se é bom ou se é fezes. Aí perguntou de cidades. Cidade tal, fezes. Salvador, fezes. Aí disse, porque a gente desce lá no elevador Lacerda, já vê um monte de gente querendo arrancar dinheiro da gente, não sei o que. Não sei o que, fezes. Santa Catarina, cidade rico. São Paulo, cidade rico. Não sei o que. Bobagem de gente com cocô na cabeça. E o que acontece é o seguinte. O secretário de turismo, Maurício Bacelar, respondeu na manhã de sábado as declarações xenófobas do influenciador Príncipe da Burguesia, também conhecido como Lorde Vinteiro. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, o influenciador chamou Salvador de cidade fezes e que todas as pessoas parecem ser bandidas. Para o secretário, o influenciador precisaria de uma limpeza espiritual por falar mal de Salvador e cobrou respeito à capital baiana e aos baianos. Quem é esse cidadão que usa as redes sociais para falar tantas asneiras? Ele, no mínimo, é desinformado e está a serviço de alguém ou precisa de uma limpeza espiritual. Por falar mal de Salvador, a primeira capital do Brasil, berço da cultura brasileira. Esse xenófobo deve respeitar os baianos porque somos decisivos na luta pela independência do país, disse Maurício Bacelar. O que me chama mais atenção é porque em época de eleição começa a surgir essas coisas do sulista e do nordestino, e aí começa essa guerra e essa divisão de país. Mais uma vez, estamos vendo isso em época de eleição. Essa estratégia suja de muitos políticos que utilizam desta forma para polarizar ainda mais a eleição. Porque vamos supor, o cara lá fala lá, ele é humorista, não sei o quê, problema dele. Fala uma bobagem dessa. Se você não dá palco para isso, se ele falar só na rede social dele, meu irmão, não vivo nem sei nada. Muita, só quem segue ele que vai ver. Mas não, aí o que acontece? Os sites de notícias, os grandes sites, começam a postar aquilo, dando palco para esse tipo de situação. Entendeu? É uma opinião dele? Dane-se. São Paulo não é essa maravilha toda como ele falou. Salvador tem os seus problemas também. Qualquer cidade do país, do mundo, tem os seus problemas. Viaja para outro país para você ver. Eu tenho um programa nesses canais de assinatura que mostra a realidade crua de grandes cidades, né? Violência e tal. Você chega em Paris, você é assaltado. Se você der bola, você é assaltado, pô. Você chega em Nova York, a mesma situação. Você chega em Buenos Aires, também tem lugares que você não pode entrar. Se você entrar, você já era. Então não tem lugar bom no mundo, entendeu? Isso é tudo bobagem. Mas o que me chama a atenção é que em época de eleição tem muito disso. Ah, vamos dividir o país. E esses políticos que utilizam dessa forma para polarizar ainda mais as eleições, e o povo cai.
E cai bonito.
Esse é um conteúdo que saiu agora e que vai, já está gerando essa polêmica. Vão surgir outros, viu? De gente no metrô falando mal de baiano, gente falando mal de cearense, gente falando mal de pernambucano, gente falando mal de um monte de gente. Você vai ver. Ah, mas o pessoal de São Paulo é xenófobo, é não sei o que e tal. Rapaz, eu sou de São Paulo. Se você for analisar friamente o paulistano, ele não está ligando para nada. Ele só pensa na vida dele ali. Ele é muito individualista, ele pensa no corre dele. Isso no geral. No geral é isso. Esse povo que sai na internet falando essas coisas, ô, meu irmão, isso é palco. Quer palco e consegue. E aí gera todo esse conflito. Eu não sei de quem é interesse disso aí. Se tem alguém, ó, colocando...
Não duvide.
Colocando alguma coisa, bora criar situação aí, bora provocar. Ô, porque toda eleição tem isso, você já reparou que todo ano de eleição tem isso?
Parece que massifica, né? As coisas ficam mais...
Todo ano de eleição acontece esse tipo de situação. Eu não estou dando palco, não, só trouxe essa reflexão justamente para apontar para os nossos ouvintes que não caia nessa balela, não. Não caia nisso, não. Entendeu? Não caia, não dê palco para esse tipo de situação, não. Nem compartilhe. Teve gente que achou, concordou, eu vi os comentários do vídeo lá, que uma página postou. Gente de Salvador falando, não, aí está, ele está certo. Talvez porque o cara lá vê a realidade dele e não seja tão boa em Salvador. Em qualquer cidade. A gente tem os nossos problemas aqui em Juazeiro. O cara que mora em Petrolina também tem os problemas dele. Todo lugar tem problema, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso não é novidade para ninguém. Que a gente não pode dar palco para esse tipo de situação. Por falar em eleição, os eleitores têm até o dia 6 de maio para emitir o título de eleitor e atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral. Quem estiver com o documento cancelado ou com irregularidades não poderá votar nas eleições deste ano. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. O voto é obrigatório para pessoas com mais de 18 anos. Já para os analfabetos maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Estrangeiros e cidadãos que estejam cumprindo o serviço militar obrigatório não podem se alistar. Para solicitar o título de eleitor, o cidadão pode utilizar o autoatendimento eleitoral disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou comparecer a um cartório eleitoral ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral. O TSE alerta que, mesmo em casos de solicitação online, é necessário comparecer presencialmente para a coleta da biometria. Entre os documentos exigidos estão o documento oficial com foto, um RG, carteira de trabalho ou passaporte, comprovante de residência recente para homens que completam 19 anos no ano do alistamento, o comprovante de quitação do serviço militar. É fundamental que o documento apresentado comprove a nacionalidade brasileira e contenha foto. O prazo está acabando, viu, gente? Não deixa para a última hora, não. Hoje está tudo muito fácil. Se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, resolva. Se você quer votar, né? Ainda tem isso. Se você quer votar no dia 4 de outubro, porque tem gente que não quer votar também, vai saber. Mas se você quer votar, e Quem vota tem o direito de reclamar, né? Tem a possibilidade de ajudar a mudar alguma coisa se não está bem para você, ou de continuar se você acha que está bom, entendeu? Mas você tem a opção de poder votar, de poder fazer a sua parte. Ah, eu não vou votar não, porque eu não vou votar nesse candidato não, porque a pesquisa está dando que fulano não sei o quê. Rapaz, não vá nessa onda não, viu? Não vá nessa onda não. Vá lá, se você tem, vai votar, vote, resolva seu problema com a Justiça Eleitoral. Evita pegar filas depois, muito próximo do período da finalização, né, que é dia 6 de maio. Então, se você tem alguma pendência, quer regularizar, vá logo, faça isso, tá bom? Para depois você não ficar lá horas e horas lá para tentar resolver um negócio que você poderia ter resolvido em minutos, em poucos minutos, tá certo? 7h14, outro dia eu fui no TRE, não tinha ninguém, pô. Não tinha ninguém.
E só lembrando que segundo o analista do TRE que teve aqui com a gente, o Jaime, para o território ser mudado, né, você precisa estar pelo menos há 3 meses na cidade, viu? Para poder ter direito aí essa mudança de voto, de uma cidade para outra.
7h14, Lidiane. Vamos falar do trânsito agora, Leane?
Bora, deixa só dizer uma coisa, Medeiros. É sobre o trânsito também, que acaba mexendo, né? A gente, quando passou, viu o pessoal da PM correndo pelas ruas de Juazeiro. Agora há pouco eu vi ele subindo na ponte, então eles atravessaram pela parte que corre, né? Mas o carro da PM está passando lá eles. A gente está conseguindo ver pela TV aqui, pela câmera da prefeitura. Eles estão já lá no meio, correndo, vão atravessar.
São rápidos, viu?
São. A gente passou por eles na Adolfo Viana, né?
Aqui na sorte.
Isso.
Os caras já estão lá na ponte, velho.
Pois é.
Estão em Petrolina?
Estão indo para lá. Ou então estão parados ali já no meio, tá vendo? Eles estão indo para Petrolina.
Bom, é uma ação aí da Polícia Militar, né? A gente viu aí os soldados da polícia correndo aí no meio da rua. E com certeza isso vai gerar um condicionamento na Santos Dumont, que já aponta aí para um trânsito mais lento na Santos Dumont por conta dessa ação aí da Polícia Militar. A Lufiana também teve essa situação, né? A gente percebeu o lado contrário para quem sai bairro centro.
Pela orla.
Quem sai bairro centro viu a dificuldade lá no trânsito na Adolfo Viana, mas ainda era muito pouco por causa do horário. E a gente está vendo aqui também a Carmela Dutra em Juazeiro, que é justamente a da orla, também apresenta o trânsito intenso, porque realmente, mas é uma ação da Polícia Militar. A gente observa também que a Ponte Presidente Dutra, no sentido contrário, para quem sai de Petrolina, sentido Juazeiro, o trânsito é intenso nesse exato momento. Parte da Raul Alves também, você já enfrenta aí um trânsito intenso nesta manhã até a Rua do Paraíso, hein? Passando a Rua do Paraíso, a coisa já melhora. Ali, para quem está no Country Club, a rua Avenida Antônio Carlos Magalhães tem trânsito parado, tem um colégio ali, justamente nesses horários, pela manhã, gera um congestionamento ali. E só as informações do trânsito para você, amigo ouvinte da Nova Cidade FM, são 7h16. Vamos trazer a participação do ouvinte.
Olá, Enio. Olá, Lidiane. Olá, Leane.
Bom
Caleb,
dia.
Caleb, Ranieri, a todos os ouvintes. Ô, Enio, como você... Hoje eu tô completando mais um ano. 4.6.
É
só
novo.
Felicidade. Festejando meu aniversário junto com a minha filha, com a minha família, minha esposa e minha filha são a minha família, as pessoas mais importantes da minha vida. Não tem como falar sobre isso, mas também quero dizer que eu tenho minha segunda família, que é a Rádio Nova Cidade. Hoje eu deixo minha família em casa, saio de casa, ligo o rádio e fico com essa família maravilhosa que é a Rádio Nova Cidade o dia todo. Enio, Lidiane, Leane, Caleb, PH, Simar, Lili Delícia, a todos. Então eu gostaria de pedir um presente da rádio para mim. Nas suas programações aí de hoje, sempre lembrar de mim, colocar uma música de Fantasmão. Seria legal, né, se Ed mandasse um alô pra mim. Alô, Antônio, feliz aniversário. É meio improvável, né? Mas tudo bem, me contento só com a música. Valeu, e o meu pedido É que Papai do Céu me abençoe, a mim, a minha família, e abençoe a todos vocês e as pessoas também que precisam de ajuda, que estão hospitalizadas, as pessoas que estão, as mamães que estão dando a luz hoje na maternidade, que Papai do Céu possa abençoar cada um deles. É o meu aniversário desse jeito. Você sabe que eu sou da Umbanda, mas eu tenho Deus em primeiro lugar no meu coração, na minha vida. E que meu pai, Oxóssi, possa me abençoar e me livrar de tudo que for de ruim. Axé pra todos. Fui!
Parabéns! Meu amigo Antônio Carlos, felicidades pra você. Deus
parabéns,
abençoe. Tudo de bom na sua vida. Toca um trechinho da música aí do que ele pediu, do Fantasmão aí. É, parabéns, querido. Tudo de bom, hein? Você é um cara diferenciado. E a gente gosta muito de você também, viu, Antônio Carlos? É bacana, né? A Nova Cidade FM tem essa coisa de fazer uma amizade com o ouvinte. E a gente cria um vínculo com os nossos ouvintes, né? Isso é muito bacana, muito
se
legal.
Se ele tivesse feito o pedido antes, a gente podia até providenciar, né?
Com o Ed. Mas agora, esse horário, o cara tá dormindo, viu, Antônio Carlos?
É, aí não dá certo.
Aí não vai dar certo, não. Parabéns, Antônio Carlos!
Fantasmão é meu legado. Não me culpe, não me julgue pela minha aparência. Eu vou bater de frente contra as suas ofensas. Eu sou trabalhador, esse é meu orgulho. Sou cria da favela, cidadão do mundo. Me respeita que eu respeito todo mundo. Me respeita que eu respeito todo mundo. Sacudindo tudo, balançando tudo. Sacudindo tudo, balançando tudo. Vai, 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 vai. Sou maloca, não sou vagabundo. Sou maloca, não sou vagabundo. Sou maloca, não sou vagabundo.
Sou maloca, não sou vagabundo. Como é que é? Sacudindo tudo, balançando tudo. Isso aí é o Ed City. O Antônio Carlos é fã mesmo, hein? Esse é fã.
Apaixonado.
Você é fã do Fantasma.
Aproveite seu dia, meu querido.
Parabéns, hein? Felicidades pra você. Aproveite aí com a sua família. Uma ótima manhã. Felicidades. Deus abençoe sempre. 7h20.
Deixa eu aproveitar antes da próxima notícia, mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte que tá dando um bom dia pra gente, o Cazé. Cazé tá pedindo o telefone pra poder participar com a gente. É o 743-611-5533, viu? Você pode participar com a gente aí mandando mensagem, mandando áudio, e vocês vão participar conosco.
Vamos lá com a participação do ouvinte.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Nova Cidade. Bom dia, Ziazê, pra não esquecer ninguém. Bom dia. Ei, eu ouvi no áudio de Antônio Carlos, né? Aí eu tava aqui pensando, rapaz, Antônio Carlos, parece que é menino buchudo. Que quando tá chegando o aniversário, ó, não esqueça do meu aniversário não, viu? Aí todo dia lembra, ó, meu aniversário, viu? Meu aniversário depois da manhã, meu aniversário é amanhã, né? Meu aniversário é hoje, comprou meu presente? Brincadeira, brincadeira, Antônio Carlos. Meus parabéns, felicidade, muitos anos de vida. E vamos que vamos. Saúde e que Deus conquiste. Lhe proporciona tudo que você deseja. Valeu, valeu, bom dia, bom dia!
Tá aí, né? Esse aí é o...
Tiago Taveira.
Taveira. Alô, Taveira! Um abraço pra você. É bacana, hein? Tem mais aí, ouvinte? Olha, gente, a justiça passa a bloquear contas e cancelar cartões de crédito de devedores em casos específicos, hein? Presta atenção. Inadimplentes podem enfrentar bloqueios em contas bancárias e restrições no uso de cartões de crédito após decisões judiciais voltadas à recuperação de dívidas. Especialmente quando os débitos são inscritos como dívida ativa. Nesses casos, o valor devido passa a ser cobrado judicialmente e a Justiça pode utilizar sistemas como o SIS-BAJUD para localizar recursos financeiros em nome do devedor. A ferramenta permite o bloqueio direto de valores em contas bancárias até atingir o montante da dívida, o que pode comprometer o funcionamento financeiro do dia a dia. Embora o cartão de crédito não seja cancelado automaticamente, a falta de saldo e o risco associado fazem com que os bancos reduzam limites e restringam serviços. Nem toda a dívida leva a esse tipo de medida, mas a situação se agrava quando não há tentativa de negociação ou regularização por parte do devedor. De acordo com a legislação, antes de qualquer bloqueio, a pessoa é notificada para quitar ou garantir o pagamento dentro do prazo. Caso isso não aconteça, a execução pode avançar. Para evitar esse cenário, o ideal é manter as pendências em dia e buscar acordos assim que possível, garantindo que contas e cartões continuem funcionando normalmente, sem restrições inesperadas. Então tá aí, né? Fica a dica aí para quem tem dívidas com cartões de crédito e tudo mais, a justiça pode bloquear contas, hein? E para pagar essa dívida. O problema todo é que a gente vive num país muito difícil, onde as pessoas, hoje até supermercado o cara compra parcelado. Você chega no supermercado, a primeira coisa que a mulher pergunta é: quer parcelar? Aí você fica pensando assim, pô, você vai parcelar a compra de supermercado? Quando a compra que você faz aí, quando mal acabou, você ainda vai ficar pagando uns 2-3 meses ali. Imagine aí. Aí você vai comprar de novo, vai acumulando dívida. Acontece um problema, não que você não tenha capacidade de pagar, de fazer o pagamento. Você até tem naquele momento. Mas ninguém garante o que pode acontecer daqui a um mês. Você pode ficar doente, você pode precisar de medicamento caro. E aí atrapalhar a vida do cara todinho por conta de um negócio desse. Muitos desses devedores que estão lá no SPC Serasa, não é por mau caratismo, não. É porque emprestou cartão para alguém. É porque fez o favor para alguém de comprar alguma coisa. Entendeu? Emprestou o nome para não sei o quê. Pode pesquisar, vocês vão ver. Né? Não é porque o cara é mau pagador. É porque muitos desses aí teve problemas. Comprou parcelado. E no Brasil tudo vende muito parcela muito longa. Você vai comprar um celular, o cara fala que quer dividir em 18 vezes, sem juros. Você fica tentado a comprar porque a parcela acaba sendo pequena ali.
Aí juntar tudo
aí no final do mês. Aí você compra. Mas aí, meu irmão, o problema todo é isso. É porque você não sabe como que vai ser. Você não tem previsão do futuro. Você não sabe o que pode acontecer com você. E aí ficar com aquele débito lá. Né? Então, muita atenção na hora de comprar. Né? Evitar parcelamentos muito longos que você não tenha condições de pagar. É aquela história. Para saber se você tem... se você tem condições de manter o seu padrão de vida, você tem que colocar na caneta o seguinte: você tem que ter no banco, pelo menos, no mínimo, 6 meses do seu consumo do mês. Então, assim, vamos supor, você tem aí sua família, você gasta R$3.500 por mês. Você tem que ter 6 vezes aquele valor na conta, no banco, porque se você perder emprego, se acontecer qualquer coisa, você vai ter como se manter durante um período ali, sem precisar passar aperto. 7h25, em 6 meses você consegue refazer a sua vida, né? Tem participação do ouvinte?
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane,
bom dia,
Caleb, bom dia, Leane, bom dia, Ranieri, bom dia a todos os ouvintes e feliz aniversário aí, Antônio Carlos, que Deus proporcione uma grande vida pra você, viu? Rapaz, Enio, tô indignado ali com o bairro Itaberaba, viu? Os moradores, bicho, as ruas tudo interditadas lá, fechada, né? Porque recentemente fizeram lá o serviço de saneamento e fizeram os novos bueiros, né? Eu não tava passando nem pela avenida lá. E no sábado, o aplicativo deu rota, eu vi que tinham tirado lá uma parte, eu disse, não, a prefeitura liberou. Oxe, cheguei lá, na hora de passar, tava fechado uma parte. Os próprios moradores, não foi nem os motoristas, os próprios moradores estavam tirando. Quando eu retornei, tinha outro morador lá tirando o restante das partes lá, né, que estavam interditando a passagem dos veículos. Os veículos não se danificarem. E as estruturas já foram colocadas para o pessoal não passar por cima das estruturas que tinham acabado de ser feitas, né? A semana é horrível, bicho. Povo de Juazeiro, bicho. Não tem jeito, não.
Complicado, hein? Quem é aí?
Nescau.
Alô, Nescau, um abraço pra você, Nescau. É muito complicado isso, viu, Nescau? Tem mais ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, Eliane. Bom dia, Enio.
Bom dia.
Bom dia a toda a equipe da nossa Rádio Cidade, né? Bom dia a todos os ouvintes, né? Minha participação hoje, eu sou ouvinte todos os dias, né? E eu gostaria de participar, Enio e Liliane, com relação a algumas faixas de pedestre que tem aqui na nossa cidade, né? Eu não sou nenhum engenheiro, nem sou nenhum técnico, sou nem especialista em trânsito, apenas sou motorista e sou pedestre também, logicamente, todo motorista é um pedestre, né? E eu noto que algumas faixas, eu também não sei se está errado, se está certo, é uma visão minha, né? E gostaria que o pessoal desse uma analisada para ver se condiz o que eu estou dizendo ou não, né?
Não é isso, Ed? Não é isso, Lidiane? É, principalmente aquela faixa, eu presto muita atenção, semana passada eu vi algumas situações, naquela faixa ali que fica, aquela faixa de pedestre fica por trás do Banco do Brasil, entre a esquina do final do Banco Brasil com a esquina do Banco Mercantil, ali na orla. Aquela faixa, ela é muito em cima da curva, né? Digamos assim, né? Ela é muito em cima, mesmo na esquina mesmo. E aí, Lidiane, quem vem, o pedestre que vem, que vai atravessando, semana passada eu passei uns dois sustos. Quando você vai atravessando, então quem vem da orla, né, principalmente moto, esse pessoal de moto às vezes anda com mais pressa, não sei porquê, né? Porque todo mundo tem seus afazeres, né? Mas é normal, eu também sou piloto de moto, eu sei como é, que a gente trabalha quando está em cima de uma moto. Né? E o pessoal entra muito rápido ali naquela curva, e é um perigo, mesmo em cima da faixa, é um perigo aquela faixa. Então, assim, eu queria ver se com o pessoal de trânsito aí responsável, se realmente aquela faixa ela tem que ficar ali, ou se ela pode ir um pouquinho lá mais para trás, pode afastar um pouco mais para trás, mas de modo de mais segurança para o pedestre. Porque, assim, na minha visão, eu acho que aquela faixa ela é insegura para o pedestre, tá? Ela fica muito em cima. Então fica ônibus, eu já vi ônibus entrar do jeito que vinha, entrar ali, motos, os próprios veículos, né? A gente sempre cita moto, mas os próprios veículos também, do jeito que vem, entra, os próprios ônibus. Então eu queria que o pessoal desse uma olhadinha naquilo ali com carinho. Se ponto isso que eu estou dizendo, bem, se não, bem também, né? É isso, meu amigo velho. Um abraço, forte abraço,
valeu, Lidiane. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Esse aí é o
Cazé.
Alô, Cazé, um abraço para você, Cazé. Não, é sempre bem-vindo aí, qualquer opinião, viu, Cazé?
Claro.
Aqui esse espaço é justamente para isso mesmo. Agora, Cazé, no meu ponto de vista, acho que o problema não é a faixa, não. O problema é do motorista mesmo, que não respeita ali, às vezes, entra com tudo, né? Não é a faixa, não. Eu acho que a faixa não tem que mudar, não. Né? O meu ponto de vista é porque, assim, ó, o Cazé, para quem é pedestre, realmente é complicado, porque você atravessa de um lado, por exemplo, você está atravessando ali, tem um Chiquinho Sorvetes ali em frente à antiga prefeitura, né? Ali tem a faixa, beleza? Tem um semáforo. Você atravessa ali, só que no Banco do Brasil você não vai na minha mesma linha reta, você tem que subir um pouquinho para passar na outra faixa do semáforo.
Ele está falando a da orla. Ah, o pessoal que vem da orla que entra para a rua onde sai o Banco do Brasil. O mercantil é ali, do lado da orla, e o Banco do Brasil do lado de cá. Você vem e sai nesse aqui, na outra rua. Quem vem da orla,
semáforo, né?
Não tem. Quem vem da orla entra direto. Ah, e a faixa é no mesmo nível dessa daqui.
Aí você tá certo, Cazé.
Entendeu?
Concordo com você.
A faixa é muito.
Segue
eles não
mesma,
têm.
É, mesma faixa
a mesma
ali,
faixa,
né?
Segue para outra rua.
Ali tá errado.
Eles não têm visibilidade de quem tá na faixa.
É. Aí o motorista entra ali com tudo,
se
ônibus.
Se entrar de
tal,
vez, pode pegar alguém.
Pode pegar alguém. Tá certíssimo, Cazé. Isso mesmo. Tinha que ter a faixa mais para cá, perto
mais
do semáforo.
Mais meio, Que tem a do semáforo
tem
do lado
semáforo.
De cá. Normal.
Tem
e tem uma lá no final da rua.
Né? Só no semáforo. É, tem razão, Cazé. É porque eu confundi com a faixa aí, viu, Cazé? Você tá certo, viu? Fica a dica aí, né? O pessoal do trânsito acompanha aí a nossa programação. Eles com certeza devem anotar aí deve ter essa anotação aí e essa sua observação, viu, Cazé? Às vezes é isso, né? A gente tem que trazer essas observações. E às vezes você anda de carro, não acaba não percebendo muito, não, né? Passa ali todo dia e tal, é tudo a mesma coisa, mas ainda bem que tem um Cazé que está ligado com tudo aí e acompanhando tudo aí, né, Cazé? Obrigado, viu, Cazé, pela sua participação. 7h31.
Agora, Liane, você falou no início que não tinha previsão de chuva para José hoje?
Clima, tempo, disse que não tinha, mas tá chovendo, né?
O nosso querido ouvinte aqui, o Ari Lopes, colocou que tá garoando já perto ali da Gravale, naquela área ali.
Pois
da
é.
Gravale e
clima,
tal.
Tempo que disse. Eu não digo, né? Eu só repito. Eu sou. Pro clima, eu sou papagaio. Só falo o que diz aqui no aplicativo.
Mas o aplicativo também aqui não tá apontando chuva, não, viu?
Aí, ó. Previsões. Obrigada, Ari. É bom, chuva é sempre bem-vindo.
Tem previsão para quarta de chuva aqui em Juazeiro.
Aí, tá vendo? Na minha aparecia para quinta.
Quarta-feira.
Na sexta-feira passada eu vi para quinta.
Pois é, vai mudando, né? A gente tava falando sobre essa questão da. Eu vou pro intervalo logo, tem entrevista agora?
7h30 tem entrevista.
Então bora pro intervalo, a gente volta já já. Tem outro assunto aqui também, que é sobre essa Luana Piovani. Né? É isso que eu falo. No meu ponto de vista, aqui tem também dedo político nesse negócio. E vou explicar o porquê. Eu disse da hora da divisão de pessoas de localidades, né? Nordeste, Sudeste e tal. Aqui, evangélicos, eles são direcionados aqui linha de política. Direita. Ela é de qual linha de política? Esquerda. Já já a gente fala sobre isso.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Mais quentes já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu. Namorou dois, pagou.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi que você deixou de ser mim? Qual peça e qual língua?
Nova Cidade.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Para! Atenção, minha Bahia! Chama no Gogó, que é o governo do Brasil na pista! Como é que vai ficar o contorno de feira? Duplicado! E vem aí, obra grandona! São 539 milhões de reais do PAC pra duplicar a BR-101 Norte! Ó, quem vai passar perto da divisa com Sergipe já vai ver a manutenção acontecendo! E só tá começando! Entrega quente pra Bahia seguir em frente! Governo do Brasil, de junto no povo baiano, do lado do povo brasileiro!
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa pra chamar de minha e sou independente.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia-Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. No apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia. Do lado das mulheres.
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo. A gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, na sala de carro não teve nem fé, porque a gente toma Samba Caetá direto. Terminando um vidro e comprando outro.
Samba Caetá da Carmel, esse aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetá da Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender.
Mês Internacional da Mulher.
Nossa existência é resistência, mas também é celebração de potência.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 37 minutos, agora 7h37. Onde existe um rádio ligado, não existe solidão.
Gostei.
É uma frase antiga, mas que nunca... O tempo pode passar, mas é uma frase presente.
É viva,
onde existe um rádio ligado, não existe solidão. Quantos ouvintes eu já conversei, pessoas que estavam com início de depressão e tal, e começaram a ouvir o programa, começaram a ouvir uma programação na rádio, e começaram a ver que a alegria dos apresentadores, isso seja qualquer rádio, viu gente? Tô falando Nova Cidade não, tô falando qualquer rádio, né? Então é importante a gente valorizar e ouvir o rádio. São 7h38, vamos bater papo agora, né?
Bora, bora falar sobre um assunto que alguns pais ou mães têm que ficar atentos, viu? Uso de maquiagem por criança tem se tornado cada vez mais comum. Mas o que parece uma simples brincadeira pode trazer riscos à saúde da pele. Para ela ser mais sensível, infantil, ainda tem aí algumas coisas. Vai que tem alguma alergia, você não sabe. Pois é, para entender melhor os cuidados e os limites, a gente conversa agora com a dermatologista Tânia Moreno.
Alô, doutora Tânia Moreno, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia. Para a gente começar, doutora, eu vou já deixar claro que eu não sou muito fã de ver criança maquiada, não. Eu não acho legal. Eu acho que criança é criança, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem pais que gostam, a criançada também quer se maquiar, quer se espelhar na mãe, sei lá, e acaba usando a maquiagem. A pele da criança realmente é mais sensível que a do adulto, né? O que que muda na prática, doutora?
Bom dia a todos. A pele da criança, de fato, é muito mais sensível que a pele do adulto. Maquiagem criança deve ser uma coisa muito ocasional e não se tornar uma rotina, como nós estamos presenciando muitas vezes. Além do mais, a maquiagem do adulto não serve para ser usado em criança.
Doutora, quais são os principais riscos do uso da maquiagem em crianças, especialmente se for o da mãe, né, que já está sendo usado por ela?
Como eu falei, a maquiagem de adulto não deve ser usada em criança. Existem no mercado maquiagens próprias para criança. Elas devem ser olhadas com muito cuidado, com muita reserva, observar no rótulo se está sendo certificada. E, como eu disse, além disso, deve ser usado muito ocasionalmente, porque hoje as crianças estão importando muito modelo de ser do adulto. E, como foi dito aí, criança é criança, adulto é adulto. Mas as principais consequências deste uso são as seguintes: irritação na pele, porque a pele da criança está em desenvolvimento, é uma pele muito sensível, né? É uma pele sujeita a ter mais dermatite de contato, lesões irritativas em olhos, em pálpebras. Então, a criança gosta de usar sombra e a pele da pálpebra é muito sensível e vai desenvolver uma alergia a essa maquiagem, que é uma dermatite de contato. Na área dos olhos também pode acontecer irritação na conjuntiva dos olhos, ou seja, dentro do olho, e isso vai levar a um olho irritado, vermelho. Na pele do rosto em geral, principalmente se a criança já tiver uma predisposição alérgica, ela vai ter a chamada dermatite de contato, que são lesões avermelhadas, podem descamar, provocar coceira. Então, de fato, uma coisa muito preocupante.
É, doutora. E tem um detalhe, né, doutora Tânia? A gente tem visto aí muitos adultos terem problemas com maquiagem, né? Tem alergia, passa a não se dar bem com a marca e tal. E aí a criança usar aquele produto é complicado. Mesmo porque também tem hoje essas lojas que vendem maquiagem muito barata. É de confiança aquele tipo de maquiagem, doutora, que o pessoal compra por R$10, por exemplo?
Provavelmente não. Em geral, uma maquiagem, para ela ser considerada apta para o uso, ela tem que ter registro nos órgãos reguladores, por exemplo, na Anvisa. Né? Ela tem que estar especificada que criança pode usar. Além disso, só a partir dos 3 anos. E como eu disse, uma vez ou outra, muito raramente, como uma brincadeira, uma festa, uma ocasião especial, mas não na rotina.
E com relação à idade, qual seria a ideal para começar a usar esse tipo de produto na pele, doutora Tânia?
Só a partir dos 3 anos. E como eu disse, muito ocasionalmente.
A partir dos?
3 anos.
3 anos de idade?
É, e se muito for, ocasional.
Se for um produto direcionado para criança.
Direcionado e certificado.
Agora, se for para a maquiagem do adulto, a partir de que idade, doutora? O adolescente já pode usar ou não?
A maquiagem do adulto é para o adulto. Então, digamos que um adolescente de 12, 13 anos, ele não deve usar. Principalmente porque nessa faixa de idade, os adolescentes começam a ter uma pele diferenciada, oleosa, predisposta a ter acne. E o fato de usar a maquiagem não apropriada vai levar a ter maior número de lesões de acne.
Doutora Tânia, eu acho que uma outra problemática também é a questão seguinte, porque assim, a gente vê que tem adultos que utilizam a maquiagem e não tiram a maquiagem. Imagine criança que passa a maquiagem e deixa lá a maquiagem sem tirar, porque tem todo um trabalho para tirar também, né, doutora?
Isso, assim que terminar, digamos, um evento que a criança possa estar maquiada, ela deve retirar essa maquiagem com loções, o sabonete líquido, de uma forma, como eu disse, adequada para essa finalidade. Nunca dormir maquiada.
Essa orientação é para todas, ou todos, né? Quem usa maquiagem. Agora, voltando aos produtos
todo
infantis,
mundo.
Doutora Tânia, eles são, está lá dizendo, ó, é para criança, tá? Eu tenho uma certeza. Ainda assim, eu preciso ter cuidado com o uso. Ou está liberado?
Não, como eu disse, tem crianças que querem se maquiar todo dia. Ou por uma influência das redes sociais, ou porque quer imitar a mãe, ou um familiar próximo. O cuidado deve ser não fazer uso diário. Observar a certificação. Observar se, ao usar a primeira vez ou a segunda vez, aconteceu alguma irritação na pele. Então, não deve ser um uso liberado. Deve ser, inclusive, com a vigilância dos pais, para observar a forma como essa criança utiliza a maquiagem, né? Se cai nos olhos, se usou exageradamente, se usou um produto que tenha um pó, que possa fazer uma poeirinha e aí a criança inalar. Como a gente sabe que tem um glitter, por exemplo, que também não é muito adequado. Então, tem que se observar todos esses detalhes.
E criança tem que, no meu ponto de vista, viu, doutora, tem que ficar longe desse tipo de produto. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha uns batonzinhos que as mulheres usavam, que tinha, não era batom líquido, negócio líquido, que tinha cheiro de fruta, né? Às vezes eu dava lambida naquele negócio. Eu queria tomar aquele negócio, mas o gosto é ruim.
Que é só cheiro. Ruim.
Só tem um cheiro bom, né? Cheiro bom, aí você pensa, é doce. Quando você coloca na boca, um negócio esquisito. E criança acaba cometendo isso aí mesmo, né, doutora?
É, exatamente. Por isso que eu disse que tem que ser sob orientação e supervisão dos pais e observar na embalagem se é apropriada para aquela, para criança, né? Para aquela faixa etária.
Ô, doutora... apareceu uma infecção na pele e tal, algum problema na pele por conta da maquiagem, mas a mãe às vezes não sabe. Pensa que é até outras coisas. O ideal é que leve rapidamente ao dermatologista, doutora? Como é que funciona isso?
É claro, como eu disse, a maquiagem ela pode provocar uma dermatite de contato, ou seja, uma irritação, uma vermelhidão, uma coceira provocada pelo contato, seja da maquiagem do rosto no geral, seja um batom, como você disse. Claro que tem que procurar assistência médica.
E já teve algum caso, você já cuidou de alguma criança com algum problema de porque usou a maquiagem ou algum produto que não devia na pele por ser muito pequeno, doutora Tânia?
Ah, sim, mais de uma vez. Porque muitas vezes a criança pequena, como eu disse, 4 anos, 3 anos... ela vai usar aquela maquiagem sem a supervisão, usa em excesso. Então, já tivemos a oportunidade de atender criança com vermelhidão no rosto, até um pouco de edema, de inchaço na pálpebra, pelo uso desses produtos.
Maravilha, a gente conversou aqui com a doutora Tânia Moreno, dermatologista, falando aí desses cuidados, né? E que criança, se for usar maquiagem, que use direcionada ao público infantil, viu, gente? Não, nada de deixar a criança pegar sua maquiagem aí e ficar utilizando, né, doutora? Para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma orientação aí para os pais, principalmente as mães que acompanham ali a criançada, doutora.
Eu vejo dois riscos do uso da maquiagem na infância. Um risco é o do uso do produto inapropriado, em excesso e sem supervisão. E o outro é o querer imitar. Hoje a gente sabe que nas redes sociais existem crianças falando de skincare, do cuidado com a pele, de uma forma muito precoce. Então, observar para que a criança não se torne um adulto precoce e sob influências de redes sociais, muitas vezes inapropriadas.
Doutora, com certeza, doutora. Muito obrigado, viu, doutora Tânia?
Bom dia a todos.
Bom dia. Tá aí a doutora Tânia trazendo esses esclarecimentos aí, né? Importantes, que é a gente ficar atento realmente a essa questão. E olha, se você vacilar, a criança vai lá e pega sua maquiagem, utiliza, faz escondido. Passa no rosto, vê ali, acha bonito, né? Vê a mãe maquiada, vê uma
e
tia.
E a mãe acaba achando bonitinho acontecendo, fazendo.
Olha,
tá
linda.
Fazendo, ficando igual a mãe. Às vezes é bonito, mas pode ser perigoso para sua criança.
Tem que tomar cuidado, porque realmente pode causar um problema sério para a pele da criança, principalmente produtos que não são direcionados ao público infantil, né? Infelizmente é isso. Os que são para adultos, geralmente dá. Muita gente tem alergia, eu não me dou com essa marca. Marca boa, viu? Já vi gente falando, mas essa marca não é boa. Mas isso aqui quando eu passo irrita meu olho, irrita não sei o quê. A minha pele também fica seca, não sei o quê. Tem
tudo, né?
Tem pra tudo, né?
Então, fora que tem todo o cuidado do antes de usar a maquiagem, que as crianças não têm essa noção. E o depois, como foi dito aqui, que não pode ficar com a maquiagem o dia todo e tampouco dormir com ela.
Eu não gosto muito dessa adultização de criança.
Somos dois.
Esse negócio de você fazer criança virar adulto antes do tempo, pelo amor de Deus, gente. É com roupa, né? Você vê
com
que
dança.
Roupa de criança, roupa de hoje em dia de criança é roupa de mulher adulta, né? É shortinho curtinho demais, é não sei o quê, rapaz, umas roupas...
É difícil criar, viu, meninas?
É complicado, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Especialmente as que não gostam desse tipo de roupa, que vai pra rua e só vê isso.
Roupa de criança era tão bonito, rapaz, as meninas vestiam... Até hoje vende, porque eu compro pra minha filha roupa de criança.
Eu também comprava.
E assim, até hoje existe uns vestidos bonitos, né? Não, mas hoje em dia, se você vê, tem a maior ala é justamente de roupa bem...
E bem adultizada.
Bem adultizada. Bem vulgar. Verdade é
e
essa.
Caras.
Não, aí é que tá. O mais barato é justamente essa roupa vulgar. Se você for comprar uma roupa arrumada, é caro. Um vestido bom é R$250, pô. Então vamos porque eu compro, minha filha. É R$250, R$300. Um vestido bonito, arrumado. Aí as roupas, essas roupas mais vulgarizadas, essas são baratinhas. Você compra de R$40, R$50. É o contrário. Entendeu? A roupa arrumada que é caro. E aí o cara tem que realmente...
A roupa completa.
Hã?
Roupa completa.
Aí, mas isso tudo, eu tava falando da adultização, a gente vê esse Felca aí, até envolvido em B.O. aí, hein? Esse Felca. Não foi? Tava envolvido em B.O. aí com a ex-namorada, saiu uns papos aí desse Felca. Que começou com esse negócio de adultização na internet e tal, mas essa adultização, gente, tá na televisão há muitos anos. Desde a época da Xuxa. Desde a época do El-Chan. A adultização já estava ali. Quantas crianças não se vestiam com aquela roupa de Carla Pérez e ficava requebrando, dançando na boquinha da garrafa e os pais aplaudindo? Já se falava muito naquela época, se questionava muito isso. Como é que deixa a criança? Mas é diversão, é a criança, deixa a criança, tá, a malícia está na cabeça do adulto. Será?
Nem sempre.
Será? 7h52. Você gosta de jaca?
Não.
Você não gosta de jaca?
Não.
Rapaz, você gosta de jaca?
Também não.
Gente, vocês não comem jaca nessa região, não é?
Eu não. Cheiro. Não gosto nem do cheiro.
Eu nunca vi jaca aqui também. Vende jaca aqui?
Tem jaca. Eu tenho amigos que são loucos por jaca.
Diz que na Bahia, a região da jaca é lá de Santo Antônio de Jesus, aquela região do Recôncavo, né?
Eu conheci jaca na Paraíba.
É, lá
na Paraíba.
Pé de jaca lá. Chamam o cara que nasce em Santo Antônio de Jesus, pé de jaca. E a jaca, gente, se você não sabe... Você não gosta de jaca, né?
Não
Quanto
gosto.
Custa a jaca, você sabe, pelo menos?
Não tenho a menor ideia.
Vocês não gostam nem da jaca dura, nem da jaca mole?
Não. Eu já passei por baixo de um monte de um pé de jaca para ir para na Paraíba e fiquei com medo, porque elas são enormes. Deixa a mãe, eu não sei como é que foi feito, porque elas realmente nascem igual a manga. Em cima, né? Como é que você passa por baixo? Porque ela cai. Quando ela fica mais madura, ela simplesmente desaba. E eu disse ao meu amigo, eu não vou passar no meio desse negócio aí, não. Vai que uma cai na minha cabeça.
Agora, você sabe quanto custa uma jaca em Londres?
Deve ser caro.
Você sabe quanto custa uma jaca em Londres?
Não, não tá fora.
Jaca
caro.
Que você acha na rua aí, apodrecendo, nas esquinas de muitas cidades brasileiras.
Produto novo aí lá.
Jogando fora. Lá vale 160 libras. Você sabe quanto custa 160 libras em real? Quanto não. Vale em real? R$1.120 por uma única fruta. Assim, é. Tem uma foto que viralizou na internet mostrando isso, né? Que trouxe essa pergunta incômoda. Como um fruto que apodrece nas calçadas brasileiras pode valer tanto do outro lado do mundo?
Então.
No Brasil, a jaca aparece em pencas nas feiras, vendida por menos de R$5 e muitas vezes apodrece na rua sem que ninguém colha. Nos supermercados europeus e americanos, ela ocupa uma posição completamente diferente, a de produto exótico, raro e com alto valor agregado. O problema é estrutural. O Brasil figura entre os maiores produtores mundiais da fruta, mas desperdiça a maior parte do potencial de negócio. No entanto, a jaca sequer aparece no monitoramento de exportações do Ministério da Agricultura. O país produz em escala, mas não organiza a cadeia. O fruto sobra, apodrece e não gera renda, né? Agricultores perdem cerca de 70% da produção porque a fruta amadurece rápido e estraga com facilidade. Para o produtor rural, esse número representa dinheiro que vai literalmente para o chão, para o ralo. Vale lembrar que a jaqueira é perene. Bem adaptada ao clima brasileiro, existe pouco manejo. Agricultores do Paraná relatam que uma única árvore gera até R$500 por colheita, com pés de 40 ou 50 anos ainda produzindo regularmente. O potencial está ali, o que falta é organização. A ascensão da jaca nos mercados ocidentais não é coincidência. Ela aconteceu junto com o crescimento do veganismo e a busca por alternativas sustentáveis à carne. Quando cozida, a jaca verde apresenta textura próxima de carne bovina e suína, rivalizando aí com tofu, corn e seitan. No Reino Unido, 3,5 milhões de pessoas seguem dieta vegana. Esse público busca ativamente proteína vegetal com aparência e textura de carne. Nos Estados Unidos, os supermercados já vendem linguiça, nuggets e almôndegas feitos à base de jaca verde. No Tocantins, uma startup de processamento comercializa produtos derivados da fruta em lojas de alimentos naturais e emprega pessoas da comunidade e fortalece pequenos agricultores. São iniciativas pontuais, mas que mostram que o caminho existe. Então tá aí, o que você não dá valor aqui no Brasil, custa muito lá fora, viu? Uma jaca que você pode comprar aqui no Brasil, sei lá, 10, 15 reais, lá em Londres, ela chega a ser vendida por R$1.120 ou lá 160 libras.
É coisa, gente.
Então vamos valorizar a nossa jaca, tá? Vamos valorizar. E outra, e jaca você faz doce, você faz um monte de coisa com a jaca.
Compota, faz um bocado de coisa. Eu que não gosto. Olha ela que chegou, ó. Você disse que ela não vinha? A chuva.
Olha aí, ó, tá chovendo. Você que disse que não
você
ia chover.
Você disse que não ia chover também. Sua previsão tá terrível.
Você tá meio complicado. Eu não falei nada de previsão hoje, só deixei você falar.
Depois você disse, no meu não tem previsão, não.
Ele disse que no meu, aparelho aqui.
Então, aí, ó.
Mas eu não disse nada de chuva, se vai chover ou não. Quem fala é você no tempo. Hã?
A culpa é de quem?
Antônio Carlos está dizendo que em Alagoinhas é cheio de jaca. Enquanto você falava aí, o Nescau mandou um vídeo, ele passando e um cara vendendo jaca. O nosso querido...
Quanto é a jaca aí, Nescau?
Ari Lopes falou que lá perto do supermercado grande aqui tem também para vender. Ele só não sabe o preço porque ele tem tempo que comprou, perguntei.
É. Você prefere qual, jaca dura ou mole, ou Nescau? Hã?
É uma pergunta a se fazer. Tem participação.
Mas você, qual é a diferença da jaca dura e o mole? Uma é mais mole e outra
é
dura?
É, a só textura,
isso? Mas como é que você diferencia uma jaca da outra na rua? Você tem que ficar apertando ela?
Deve ser.
Eu não tenho essa habilidade.
Eu não sou especialista em jaca.
Mas eu já...
Disseram que o bago, um é mais molinho e o outro é mais consistente.
É? Quem é o ouvinte aí? Vamos lá?
Ô, Enio.
Oi.
Vi que tu falou aí que experimentava os batons, né? O gosto e tal. Não fique com vergonha não, rapaz. Você pode dizer que você usava aí quando era criança, que é normal algumas crianças tentarem se descobrir, né? Quando são mais novas.
É.
Aí não fico com vergonha não, rapaz. Pode dizer que tu usava um batom aí escondido aí de quando era mais novo. Tem problema não, viu? Nós não vamos te julgar não, viu?
Tá certo.
Bom dia, meu povo.
Carlos Viana.
Carlos Santos, podia ser você, Carlos Viana. Um abraço pra você. O único batom que eu já usei, ô Carlos Viana, que eu comprava, é o chocolate.
Compre batom.
É o único batom, viu, Carlos Viana? Agora, quando a gente é criança, a gente acaba arrancando aquela... Como é? Não tinha uns negócios...